amigos, hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenho as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Jesus disse que no futuro dia de julgamento apartará os povos tal como faz o pastor, separando as ovelhas dos cabritos. Que quereria ele dizer com isto? O que é o dia de julgamento? Que posição iremos nós ocupar nesse dia? Francisco e Ernesto irão tentar responder a estas e outras perguntas no decorrer de demais esta emissão da Aurora Bíblica, que é levada até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. Vejo que já tem a sua Bíblia aberta, está na parábola das ovelhas e dos cabritos.
Sim, Francisco. Vem no capítulo 25 de Mateus e começa com o versículo 31. Mas antes de iniciarmos o estudo da parábola, penso que seria bom analisar brevemente a definição de dia de julgamento.
Bem, Ernesto, a Bíblia apresenta o dia de julgamento como sendo um tempo de grande felicidade para os povos em geral. Uma altura em que todos serão esclarecidos com o verdadeiro conhecimento de Deus e tendo então uma oportunidade, mediante a fé e a obediência, de serem reintegrados na perfeição e de viverem para sempre.
Nesse caso, o dia de julgamento deverá ter uma duração muito maior do que as 24 horas, não acha?
É verdade, Ernesto. Efetivamente, o dia de julgamento durará 1000 anos. Mas, Ernesto, se começarmos para aqui a discutir todos os detalhes sobre o dia de julgamento, não teremos de certo tempo para considerar a parábola das ovelhas e dos cabritos. Tenho aqui um livreto intitulado O Plano de Deus, que nos apresenta um esboço muito compreensível dos ensinamentos da Bíblia sobre este tema. Aconselho-lhe a sua leitura para adquirir uma informação mais generalizada. Isso permite-nos-á continuar o nosso debate a propósito das ovelhas e dos cabritos.
Muito bem. Comecemos pelo princípio da parábola. No primeiro versículo da narração, lê-se o seguinte. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Francisco, será legítimo interpretar essa vinda do Filho do Homem, aqui referida, como sendo a tal segunda vinda de Cristo?
Pois, com certeza. No seu primeiro advento, ele veio na humilhação, a fim de sofrer e morrer pelos pecados do povo. Mas as profecias falam-nos da sua segunda vinda em termos de glória e poder.
O texto afirma também que, quando ele vier na sua glória, todos os anjos do céu estarão com ele. E quem são estes anjos, Francisco?
A palavra grega que se usa no Novo Testamento para traduzir anjos significa simplesmente mensageiros. O termo em si mesmo não sugere qualquer tipo especial de mensageiros. No texto que você acaba de ler, a referência que aí se faz é extensiva a todos aqueles a quem o Senhor prometeu partilharem com Cristo a glória do seu reino.
E quem serão esses?
Ora bem, o apóstolo Paulo responde a essa pergunta ao dizer que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
E Francisco, aplica-se isso a todos os fiéis seguidores das pisadas do Mestre, não é verdade?
Tem razão, e existem muitas promessas na Bíblia garantindo que todos os que nesta vida tiverem sofrido e morrido com Cristo, todos eles irão viver e reinar com Ele.
Mas indicará também a Bíblia que esses mesmos partilharão com Cristo nas tarefas do futuro dia de julgamento?
Sim, com efeito. Na primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz-nos que lhes caberá também julgar o mundo. Mas por que parece você tão surpreendido, Ernesto?
Em vistas do que a Bíblia tão claramente nos mostra em relação ao papel dos cristãos no dia do futuro julgamento, parece que as ovelhas e os cabritos desta parábola não representarão de forma nenhuma os cristãos e os não cristãos. Não lhe parece, Francisco?
Sim, Ernesto, tem razão. E uma vez que os representados pelas ovelhas são premiados com a vida eterna, podemos daí concluir que os seguidores de Cristo não serão os únicos a serem salvos. O livreto, o dia de julgamento, apresenta este pensamento de uma maneira muito simples e clara.
Isso é maravilhoso, Francisco. Passamos agora à leitura do versículo seguinte, Mateus 25, 32. Um momento, por favor. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, tal como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
Agora, Ernesto, que destino irá ser daqueles representados nos cabritos? Que mais nos diz a parábola a esse respeito?
Vejamos. Parece-me que há aqui qualquer coisa no versículo 34 que passo a ler. Um momento. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
As ovelhas eram os que estavam colocados à direita, não é?
Eram, sim. Mas que significará a expressão ir dar o reino preparado desde a fundação do mundo? De que reino se trata, Francisco?
Bem, trata-se do reino ou soberania mencionados no Gênesis, na sua narrativa da criação. Deve estar lembrado que aos nossos primeiros pais foi concedido, na altura da sua criação, o domínio ou soberania sobre a terra.
Sim, eu lembro-me bem disso. Mas, Francisco, não foi esse reino ou domínio perdido em consequência do pecado?
Sim, é verdade. Mas Jesus disse que viera para procurar e salvar o que estava perdido. Este é o tema central da redenção humana e da sua restauração, que decorre através da Bíblia inteira. Esta parábola põe esse mesmo tema em destaque. Como já referimos atrás, Jesus, no seu primeiro advento, veio para morrer pelo mundo que fora amaldiçoado pelo pecado. Na segunda presença, a sua tarefa será a restauração da raça humana perdida, isto é, de todos os que tiverem aceitado as disposições da graça divina no decorrer desse dia de julgamento que durará 1000 anos, e também de acordo com os princípios da lei divina, que então estará em vigor.
Mas, Francisco, que dizer dos que não obedecerem aos requisitos do dia de julgamento, ou seja, os representados pelos cabritos?
Ernesto, você tem a Bíblia aberta no sítio da parábola. Pode ler o que aí se diz, por favor?
Com muito gosto. Penso que se trata do versículo 46 que vou procurar. Um momento. E irão estes para o castigo eterno. Francisco, quererá isto dizer que os ímpios desse tempo serão enviados para um local de eternos suplícios?
Não, Ernesto. Não é esse o sentido da parábola, de forma nenhuma. A versão usada está errada e mal traduzida. A palavra castigo é traduzida pela palavra grega que literalmente quer dizer afastamento. E Jesus disse que esse afastamento seria definitivo e para todo o sempre.
Mas afastamento de quê, Francisco?
Ora bem, afastamento da vida e da herança deles, a herança que fora resgatada para eles mediante o sangue de Cristo.
Que herança era essa? Pode dizer.
A herança que a parábola mostra a ser recebida pelos que na história estão simbolizados nas ovelhas, como você acabou de ler há pouco: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34.
Isso é admirável, Francisco. Afinal, é o que se passa em qualquer família. Aqueles que sempre agradaram ao Pai, esses são os que herdam as suas provisões. Ao passo que os outros, que sempre lhe causaram desgostos, esses são excluídos da herança que normalmente lhes caberia, não é?
Bem, eu vejo que aprendeu a ideia, Ernesto. Como sabe, Adão e todos os seus descendentes foram inicialmente excluídos da herança que lhes havia pertencido, mas Jesus resgatou essa mesma herança de novo para eles. Todavia, os benefícios desse resgate não são recebidos incondicionalmente. Estão condicionados à obediência à lei. Os que desobedecerem às leis do reino, depois de terem sido devidamente esclarecidos quanto aos termos da restituição, serão para sempre banidos de entrar na posse da herança resgatada.
Francisco, eu notei que você usou aí a palavra restituição. Isso quer dizer apenas restauração, não é assim?
Sim, é verdade. Trata-se de um termo bíblico usado pelo apóstolo Pedro em Atos 3, 19 a 21. Pedro pretende explicar que, a seguir à segunda vinda de Cristo, haverá tempos de restituição de todas as coisas, acrescentando a seguir que isto foi prometido por Deus pela boca de todos os seus santos profetas, já desde a criação do mundo.
A ser assim, a restauração da raça humana é verdadeiramente a música de fundo de toda a encenação bíblica, não acha?
Assim é, de facto. Nesta declaração, o apóstolo Pedro refere-se a Jesus como aquele grande profeta que havia sido anunciado por Moisés. E irá acontecer, nesses tempos vindouros da restituição, que a alma que não tiver dado ouvidos a esse profeta será eliminada do meio do povo e destruída.
Será isso o tal afastamento que foi mencionado em referência aos cabritos?
É, sim, sem dúvida, Ernesto.
Mas, Francisco, há ainda mais qualquer coisa na parábola a respeito do destino dos cabritos. O versículo 41 diz que eles se apartarão com destino ao fogo eterno. Não estará aqui uma indicação de um tormento eterno?
Bem, essa ideia resulta de uma interpretação errónea que tem vindo a ser transmitida até nós já desde os tempos remotos da Idade das Trevas. A Bíblia diz-nos que o salário ou castigo pelo pecado é a morte. Se essa morte fosse eterna, então a punição duraria para sempre. E para simbolizar a destruição é usado o fogo bem ao estilo bíblico. A ninguém passaria pela cabeça tentar preservar qualquer coisa usando o fogo. O verdadeiro sentido desta e de outras expressões bíblicas idênticas é explicado com grande clareza e detalhe no livreto O Dia do Julgamento.
Francisco, podemos agora entender melhor o sentido da expressão "os justos herdarão o reino preparado para eles desde a fundação do mundo". Isto é realmente maravilhoso. No último versículo da parábola também se diz que os justos irão para a vida eterna. Qual é a diferença?
Ora, por terem transgredido a lei divina, os nossos primeiros pais sofreram uma perda dupla. Viram-se privados do seu domínio sobre a terra, por um lado, e ao mesmo tempo perderam o privilégio de uma vida sem fim. E acabaram por serem expulsos do jardim, a sua morada, tendo sido lançados para uma terra inacabada, para aí morrerem. Mas a obra redentora de Jesus proporciona-lhes a restauração da vida, assim como a recuperação do domínio perdido. Ambos estes pontos são devidamente esclarecidos e postos em evidência na parábola do dia do julgamento. Esse longo dia de 1000 anos, no decorrer dos quais todas as criaturas humanas, em espírito de obediência e de sua livre iniciativa, irão ter ainda uma oportunidade de serem recuperadas do pecado e da morte. Se você apreciou este programa e está interessado em aprofundar o tema aqui debatido, não deixe de encomendar já o livreto que temos vindo a referir no decorrer desta emissão, O Plano de Deus. Recomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.